As notícias na RTC edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Desde as 7 horas da manhã desta quarta-feira que está a decorrer uma grande operação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em Santarém. Dezenas de elementos do SEF e das Forças de Segurança estão a levar a cabo mais de 40 mandados de busca e detenção emitidos pelo Tribunal por Crimes de Tráfico de Pessoas em todo o distrito. Em causa estão 150 estrangeiros que o SEF identificou como potenciais vítimas dos crimes de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal. No decorrer da operação já terão sido detidas 3 pessoas. Em causa pode estar uma ou mais redes de angariação de imigrantes ilegais, oriundos da Índia, Paquistão e do Bangladesh, trazidos para Portugal para trabalhar no distrito de Santarém, nomeadamente na zona de Almeirim. Nesta operação, que ainda se encontra em curso, os inspectores do SEF, além de cumprirem os 3 mandados de detenção, já referidos, e outros 40 de busca domiciliária, procederam já também à apreensão de várias viaturas.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Já é conhecido o calendário escolar 2020-2021, dirigido aos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário e dos estabelecimentos particulares de ensino especial e ainda o calendário de provas e exames dos ensinos básico e secundário. De acordo com o despacho do Ministério da Educação, publicado em suplemento do Diário da República, o calendário vai ter em conta os condicionalismos criados pela pandemia no último ano escolar. Assim, dirigido aos alunos que não tenham tido pleno acesso ao ensino à distância, vai haver um período inicial de recuperação das aprendizagens. Este abrange as primeiras 5 semanas do primeiro período letivo. O despacho refere que as escolas concretizam um plano de trabalho especialmente dirigido ao desenvolvimento e consolidação dos conhecimentos, capacidades e atitudes, cujo trabalho foi prejudicado no ano letivo 2019-2020 face aos constrangimentos resultantes da pandemia decorrente do Covid-19. O calendário escolar de 2020-2021 vai então contar com os habituais 3 períodos letivos, tendo as aulas início marcado entre os dias 14 e 17 de setembro, com o primeiro período a terminar em 18 de dezembro de 2020. O segundo período começa a 4 de janeiro, estendendo-se depois até 24 de março de 2021. O terceiro período tem início marcado para 6 de abril, terminando entre os dias 9 e 30 de junho, dependendo dos alunos com exames. Os alunos do 9º ano ao 12º ano de escolaridade terminam em 9 de junho, os do 7º ao 10º ano em 15 de junho e os do pré-escolar, 1º e 2º ciclos do ensino básico, em 9 de junho. A grande novidade do próximo ano letivo centra-se no facto de existirem mais dias de aulas e menos dias de férias. É encurtada a pausa letiva da Páscoa e prolongada a duração do ano letivo para os alunos de escolaridade que não estão sujeitos a exame.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As candidaturas para a ação social escolar para os alunos do primeiro ciclo do ensino básico continuam abertas, neste caso até final do mês de julho. A propósito deste prazo, registro para as palavras do Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que deixou um alerta a pais e encarregados de educação em torno da necessidade de se cumprirem precisamente os prazos, sob pena de colocar os serviços municipais em dificuldades e de atrasar os processos de outras famílias cumpridoras.
Não apenas para relembrar que até ao final deste mês estão abertas as candidaturas da ação social escolar para o primeiro ciclo e depois até 30 de setembro as do pré-escolar. Não posso deixar de fazer este lamento, porque já sei que vai acontecer, faço todos os anos, que sistematicamente existam famílias, existam encarregados de educação que entreguem fora de prazo as suas candidaturas. Nós temos sido um município tolerante, olhando naturalmente o interesse das crianças, e portanto temos sempre aceito essas candidaturas. Não tínhamos que o fazer, aliás muitos municípios não fazem, mas como dizia, olhando o interesse das crianças, temos aceito essas candidaturas fora de prazo, que muitas vezes surgem não apenas enfim, nos 15 dias ou no mês seguinte, não, aparecem em setembro, em outubro, em novembro, e isto causa aos serviços graves problemas na gestão, até porque na prática estamos a falar de duas pessoas que fazem toda a análise de candidaturas, e portanto isto causa graves entraves e acabam por outras famílias muitas vezes ser prejudicadas na velocidade com que as candidaturas são analisadas. Portanto, uma vez mais, repito, até ao final deste mês, 30 de julho, estão abertas as candidaturas da Ação Social Escolar, que aliás são sempre na mesma data, portanto, os únicos encarregados de educação que poderiam, apesar deste ano ser um ano diferente, mas apesar disso, portanto, os únicos encarregados de educação que poderiam ser apanhados de surpresa são aqueles que pela primeira vez têm algum educando, alguma criança a frequentar uma das nossas escolas, porque todos os outros já sabem, dos anos anteriores, já conhecem os prazos.
Duas pessoas residentes no concelho de Orém e com idade na casa dos 90 anos foram detectadas com a infecção Covid-19. O impacto da pandemia no Médio Tejo traduz-se desta forma agora em 301 casos confirmados, sendo que o território oriense é aquele que maior número de doenças, num total de 99, neste caso muito por culpa do surto no coro do Santuário de Fátima. O concelho de Orém continua assim com o território com maior número de casos ativos, 49, seguindo-se Torres Novas com 35 e Abrantes com 24. Pelo contrário, há concelhos como Constância, Tomar e Sardual que não têm qualquer infecção em curso. Eis então os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 99 infecções, 50 recuperações. Torres Novas, 60 casos, 19 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 44 infectados, dos quais 20 já estão curados. Entroncamento, 32 infecções e 22 recuperados. Tomar, 24 casos, com 20 recuperados e 4 óbitos. Alcanena, 19 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 8 casos, 7 dos quais dados como curados. Mação, 7 infecções e 2 recuperados. Constância, 3 infecções, todas elas já recuperadas. Ferreira do César, 3 casos, 2 dos quais recuperados. E o Sardual, com 2 casos, também ambos recuperados.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Está suspensa a greve no CTT. A novidade foi confirmada à ERTS por Dina Serranho, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Correios e Telecomunicações. A empresa reuniu com os trabalhadores e desse encontro saiu o desejado fumo branco, ou seja, foi assumido o compromisso de preencher os solicitados 8 postos de trabalho na estação de Tomar, uma das reivindicações que estava em cima da mesa. Dina Serranho justificou então este voto de confiança à empresa, alertando para o facto de, no Conselho Nabantino, haver lugar para cerca de 30 mil correspondências em atraso na distribuição.
É com uma grande satisfação que podemos dizer que a empresa reconheceu efetivamente a necessidade que há de manter pelo menos 8 trabalhadores naquele local de trabalho para poder fazer face à entrega de todo o correio que neste momento está por entregar. Temos uma greve marcada até dia 10 deste mês, que acabaria agora na próxima sexta-feira, às 2 primeiras horas, e foi com satisfação ao receber a notícia da empresa que desconvocámos esta greve, mas tínhamos também, a semana passada, feito um plenário de trabalhadores e tínhamos decidido que, se por acaso tal não acontecesse, voltaríamos à greve no dia 21. Portanto, no dia 20, peço desculpa, o que vai acontecer é que, caso a empresa cumpra aquilo que disse hoje de manhã, que é portanto, meter os 8 trabalhadores que estão em falta nesse local de trabalho, até ao dia 20, essa greve do dia 20 ao dia 31 será desconvocada e manteremos então, de alguma forma, a normalidade nesse local de trabalho, e é com grande satisfação que os trabalhadores amanhã já irão cumprir o seu horário, na esperança de que não tenhamos que voltar atrás e voltar à greve no dia 20. O voto de confiança foi dado principalmente porque apercebemos que a empresa tem a noção da gravidade do que se passa aí nesse local de trabalho. A empresa apercebeu-se que sem estes 8 trabalhadores, isto é o mínimo dos mínimos, mas sem estes 8 trabalhadores não tem condições para pôr em casa das pessoas a correspondência que está aí acumulada. Portanto, nós andamos há mais de um ano a dizer que precisamos de trabalhadores. Agora houve a agravante de que não haveria trabalhadores para substituição de férias. E, felizmente para todos, para os trabalhadores, para a população em geral, e isto também agradecendo às câmaras municipais e às juntas de freguesia, fizeram um trabalho extraordinário em pressionar a empresa CTT para que resolvesse este problema rapidamente. E apercebemos nós hoje de manhã, pela conversa que tivemos com o responsável da área, de que a empresa estava preocupada e que estaria disponível, caso os trabalhadores dependessem já a partir de amanhã a greve, resolver o problema com estes 8 trabalhadores, nós aí ficámos deras contentes e dissemos que estamos disponíveis, dar o voto de confiança, vamos dar o nosso melhor, vamos tentar rapidamente a normalizar a situação, agora sempre convictos de que, se por acaso a empresa não cumprir, não nos resta outra alternativa se não voltar à luta, e isto para bem de todos. Os trabalhadores aqui, a única coisa que estão a pedir é que haja gente suficiente para que o serviço de qualidade seja cumprido e possamos servir bem todos os clientes.
A Polícia de Segurança Pública leva a cabo até à próxima segunda-feira, 13 de julho, inclusive, a fiscalização específica dos veículos de duas rodas com motor, bem como dos comportamentos dos demais utentes da via que coloquem em causa a segurança dos condutores de veículos de duas rodas. Esta operação irá incidir especialmente sobre a condução perigosa no contexto de corridas, exibições de habilidades e acrobacias com veículos na via pública. Correta utilização de capacete de proteção, cumprimento da sinalização semafórica e correção dos procedimentos prévios à realização de manobra de ultrapassagem. A PSP estará igualmente atenta ao cumprimento dos limites de velocidade e das regras de prioridade. Correta mudança de via de trânsito e adequada sinalização de manobras e detecção de situações de condução sobre o efeito do álcool. A Operação Nacional 2 ou 4 Rodas há espaço para todos, da PSP, pretende primordialmente contribuir decisivamente para que o gradual aumento do fluxo rodoviário não implique o aumento da sinistralidade e, por outro lado, reforçar junto dos condutores a necessidade de conduzirem de forma defensiva.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Está em funcionamento desde o dia 1 de julho no Médio Tejo a rede de serviços essenciais de transporte público, que vai ficar vigente durante todo o período das férias escolares. Com o encerramento das aulas, dá-se assim início à continuidade da rede de serviços essenciais de transporte público, mas adequando esta rede ao período de férias escolares e considerando as restrições e constrangimentos decorrentes do atual estado de pandemia. Esta rede de serviços essenciais prevê cerca de 96 circulações diárias em todo o Médio Tejo, com as devidas condições de segurança sanitária. Para este efeito, recorda a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo que é obrigatória a utilização de máscara durante a viagem, de modo a minimizar os riscos de transmissão do vírus Covid-19. Este serviço retoma a validação e venda de títulos de transporte junto dos passageiros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Na audição com o Ministro da Economia e da Transição Energética, Pedro Cisa Vieira, e principal responsável pelo Plano de Recuperação da Economia, realizado esta terça-feira na Assembleia da República, Duarte Marques, deputado do PSD, eleito pelo Distrito de Santarém, alertou para o facto de haver diferenças no nível de qualidade da energia que chega às empresas consoante a zona do país onde estas se encontram instaladas. Duarte Marques defendeu que deve ser exigida pelo regulador, neste caso a ERSE, aos operadores elétricos que seja estendido progressivamente às zonas industriais o padrão A de qualidade energética, lembrando que este é um dos principais entraves à competitividade das empresas que se situam no interior ou fora das grandes cidades.
Um dos grandes entraves à competitividade das empresas colocadas, sobretudo no interior do país, está relacionado com a qualidade da energia. A qualidade da energia que é exigida pela ERSE aos operadores, que, como o Sr. Ministro bem saberá, o nível A só é exigido nas capitais distrito e localidades com mais de 25 mil habitantes. Ou seja, as empresas portuguesas pagam todas o mesmo pela energia, mas umas têm uma energia tipo Ferrari e as outras têm Calhambeque, em função da zona onde estão localizadas. Ora, nós bem sabemos que esta matéria é uma questão também de coesão territorial, é uma matéria que diz respeito diretamente ao ministro responsável pela energia, mas o que mais pode lucrar com isto, além dos empresários e do país, é também o ministro da Economia, que eu desafio a participar neste debate e nesta reforma. Ora, Portugal e a Europa estão num período de grande transformação económica em que a transição energética é também uma área prioritária de financiamento. E, Sr. Ministro, aquilo que faria sentido era que fosse obrigatório que, pelo menos nas zonas industriais, houvesse energia de nível A. Os prejuízos para as empresas que têm robótica, que têm equipamento elétrico, que têm equipamento programável, são enormes pelo conjunto de cortes energéticos e de falhas que há no sistema ao longo do dia. Se deslocar a empresas na região, por exemplo, de Santarém, empresas que têm grande capacidade tecnológica, são muito prejudicadas face aos concorrentes por esta razão. E era esse desafio que eu fazia ao Sr. Ministro, era de aproveitarmos esta oportunidade para fazer esta transformação que vai trazer mais eficiência às empresas, mais competitividade e vai corrigir uma injustiça, porque neste momento há filhos enteados. Todos pagam o mesmo, mas uns têm um serviço melhor e outros um serviço praticamente do século passado.
A Sertam possui uma nova estrutura de apoio, atendimento e resposta integrada à violência doméstica, o Espaço M. Aquele serviço foi criado no âmbito do Projeto Maria, Estratégia Integrada de Intervenção na Área da Violência Doméstica e de Género no Médio Tejo, um projeto da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, financiado pelo POIS, que tem como principal objetivo o desenvolvimento de respostas para a problemática da violência doméstica e de género em todos os municípios da região do Médio Tejo. Este projeto prevê o desenvolvimento e implementação de uma rede intermunicipal, tendo em vista a existência de uma resposta integrada para a problemática da violência doméstica e de género na região do Médio Tejo. Foram já realizadas reuniões preparatórias com os principais parceiros desta rede no Conselho da Sertã, que desenvolverá a sua intervenção em articulação com o Gabinete de Atendimento a Vítimas de Violência, criado no âmbito do projeto Bem Me Quer Mais, intervenção de proximidade, dinamizado pelo Amato Lusitano, uma associação de desenvolvimento que há vários anos presta apoio neste âmbito. O Espaço M da Sertã funciona no edifício dos espaços do Conselho, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. O apoio é assegurado por dois técnicos de apoio à vítima no setor da ação social da Câmara Municipal, nas valências de psicologia e de serviço social.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Resitejo vai implementar na localidade de Praia do Ribatejo, Conselho de Vila Nova de Barquinho, o projeto Ecoponto à Porta, de recolha seletiva, porta à porta, de embalagens usadas, no caso, vidro, papel e cartão, e plástico e metal. O projeto Ecoponto à Porta será desenvolvido em estreita articulação com o município de Vila Nova da Barquinha no âmbito de uma candidatura a fundos comunitários do PoSEUR 2020 e tem como objetivo principal aumentar a qualidade de resíduos recolhidos seletivamente. A população do núcleo urbano de Praia do Ribatejo será contactada por promotores devidamente identificados que visitarão todas as casas para apresentar o projeto e sensibilizar para a importância da separação das embalagens usadas, assim como para fazer a entrega de equipamentos de deposição. O início das operações de recolha, destinado sobretudo a habitações, está agendado para o próximo dia 3 de agosto.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, nesta que é a minha última nota do dia, nesta edição da Rádio ERTE, selecionei um tema que merece uma reflexão alargada a nível local, nacional e europeu. A pandemia causada pelo Covid-19 veio colocar a nu uma realidade que, apesar de todos termos consciência, pouca importância lhe atribuímos: a demografia da população, mais concretamente, uma população envelhecida. 21,3% dos portugueses têm mais de 65 anos. Dito de outra forma, temos em Portugal 153 idosos para cada 100 jovens. Somos o terceiro país da União Europeia em rácio de idosos para jovens. Milhares de idosos a viver em lares, centros de dia ou muitas vezes em isolamento nas suas próprias casas. E, infelizmente, não poucas vezes, depois de uma vida de esforço e de trabalho, dão-se situações de fragilidade, de abandono, de solidão, de maus-tratos ou de miséria. É uma questão de direitos humanos, mas também de conhecimento, experiência e saberes que se perdem. Situações que não são ainda mais graves pelo meritório trabalho de instituições, forças de segurança e voluntários. E situações que acontecerão cada vez mais. Na Europa, em Portugal, e tomar uma exceção, a percentagem de população idosa continua a aumentar. Estima-se que o número de idosos com 60 anos ou mais no mundo duplique até 2050 e mais do que triplique até 2100, passando de 962 milhões em 2017 para 2,1 mil milhões em 2050 e 3,1 mil milhões em 2100. O número de pessoas com 80 anos ou mais deverá triplicar até 2050, passando de 137 milhões em 2017 para 425 milhões em 2050. Atualmente, a Europa tem a maior fatia da população com 60 anos ou mais, ou seja, 25%. O envelhecimento da população é uma das transformações sociais mais significativas do século XXI, com implicações transversais a todos os setores da sociedade. O que significa isto para o futuro? Poderá o envelhecimento da população comprometer a economia, o mercado laboral ou a segurança social? Esta pandemia pode muito bem ser a oportunidade de encararmos esta realidade de outra forma e potenciarmos valores como a solidariedade, a generosidade e a humanidade. As políticas públicas devem apresentar respostas capazes ao nível da saúde, da proteção social, da justiça e da economia. A forma como tratamos os mais velhos diz muito de nós enquanto seres humanos. Devemos criar condições para uma transição gradual da vida ativa, aproveitando a vontade de quem, depois da reforma, continua com capacidade para participar na nossa comunidade. O resultado será uma sociedade mais equilibrada entre gerações, onde aqueles que querem continuar a ter uma vida ativa e útil à medida que envelhecem, encontram oportunidades para o fazer. Há muito que fala da questão demográfica como um dos principais desafios do nosso concelho. Tomar está em recessão demográfica, não só com uma sangria populacional, de 2010 para 2018 perdemos 10% da população, como os dados mostram também que é um território envelhecido. Em 2018 tínhamos 255 idosos para cada 100 jovens e com decréscimo do número de nascimentos. É urgente encararmos de frente os desafios demográficos com soluções para a nossa terra que sirvam a todas as gerações, a que nos precederam e as que nos seguirão. Despeço-me com um abraço a todos aqueles que nos acompanharam ao longo destes meses e com um voto de esperança para a segunda metade de 2020 que agora iniciamos.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.